A Sociedade Poetas Zé da Luz e a Rádio Comunitária Diário PB e rádios parceiras apresentam Alô Comunidade, conectando as mídias comunitárias, ressaltando a identidade e os valores de nossas comunidades e trazendo as notícias de nossas quebradas, que não tem lugar nas mídias tradicionais. Alô Comunidade, um programa voltado para a defesa da democratização das comunicações.
Hoje, 13 de dezembro, dia do marinheiro, dia do pedreiro e dia do engenheiro avaliador e perito de engenharia.
Bom dia, senhoras e senhores ouvintes. Bom dia, Fábio Mozart. Eu sou Sérgio Ricardo, direto dos estúdios da Rádio Diário PB com o Alô Comunidade. A apresentação de Sérgio Ricardo Santos, reportagem Fabiana Veloso, Marcos Veloso, Clévia Paz e Bento Júnior. Roteiro de Fábio Mozart. Apoio cultural de DS Com, agência de publicidade.
Conheça a DS Com, uma agência de marketing e publicidade. Desenvolvemos identidade visual, logomarcas, gestão de mídias sociais, sites, vídeos e campanhas de alta performance. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 987-735598. DS Com, agência de comunicação. www.dscom.com.br.
Hoje, 13 de dezembro, dia do marinheiro, dia do pedreiro e dia do engenheiro avaliador e perito de engenharia.
E hoje também é o Dia Nacional do Forró. A data é uma homenagem ao rei do Baião, Luiz Gonzaga, que, com sua inseparável e poderosa sanfona, popularizou ritmos nordestinos para todo o Brasil, como xote, chachado, forró e baião.
Nascido em Exu, Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912, Luiz Gonzaga foi o responsável pela divulgação dos ritmos nordestinos, como xote, chachado, baião, o coco, maracatu e forró pé de serra.
O rei do baião morreu no Recife em 1989, aos 77 anos, após 50 anos de carreira e mais de 70 discos gravados. Seu legado e admiração permanecem no imaginário e na cultura popular do Brasil.
Mas se eu não desafino, desde o tempo de menino, em Exu, no meu sertão.
Ontem aconteceu a 9ª Mostra Artística Musical no Teatro Santa Rosa, realizada pela Escola Olho Vivo do Tempo, um evento repleto de beleza e emoção e consciência ambiental. A escola é Viva Olho do Tempo.
O espetáculo deste ano mostrou a música e a dança como elemento de transversalidade, apresentando 11 canções coreografadas, sendo 9 delas de autoria dos educandos e seus padrinhos e madrinhas musicais, coreografias lúdicas que remetem aos cuidados com a terra, a água e o ambiente como um todo.
Além das canções da meninada, o repertório contou com canções do mestre João da Penha, Cirandeiro do Vale do Gramame e Milton Dornelas, compositor da canção Guará Mamou.
Direção musical foi de Adeildo Vieira e direção artística de Carla Oliveira.
O poeta e radialista José Soter, conhecido por sua atuação na Rádio Esplanada FM de Brasília, foi anunciado como sócio honorífico da Sociedade Zé da Luz, entidade cultural dedicada à preservação e difusão da obra do poeta paraibano Zé da Luz.
a homenagem reconhece a trajetória de Soter como incentivador da literatura e da cultura popular, além de sua contribuição para a divulgação da poesia nordestina no cenário nacional.
Com a nova função honorífica, José Soter passa a integrar o quadro de personalidades que colaboram com a missão da sociedade, que é manter viva a memória de Zé da Luz e fortalecer o diálogo entre tradição e contemporaneidade na poesia brasileira. Thelma Regina Barbosa de Souza é educadora, mora em Santa Rita, natural de Conceição, sertão da Paraíba.
Thelma Regina Barbosa tem licenciatura em Pedagogia, Habilitação, em Supervisão Escolar, Universidade Federal da Paraíba, especialização em Prática de Ensino em Sociologia, UFPB, especialização em Psicopedagogia Instrucional e Clínica e mestrado em Ciência da Educação.
Alô Comunidade falou com Thelma Regina sobre educação em entrevista exclusiva para o nosso programa.
O microfone do Alô Comunidade na mão do povo.
Professora Thelma Regina Barbosa, muito obrigado por estar conosco aqui. Nos diga inicialmente como foi sua formação escolar.
Bom dia, Fábio Mouzar. Bom dia, Sérgio Ricardo. Bom dia, ouvintes da Tabajara FM, em especial os que nos escutam agora no programa Alô Comunidade. Fábio Mouzar, quero dizer da minha satisfação de poder estar aqui com você, um ícone, né, da comunicação, um ícone do jornalismo paraibano e nacional. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. E a você, meu querido Sérgio Ricardo, que hoje ocupa um espaço de destaque também na comunicação e no jornalismo paraibano, o meu muito obrigada por essa oportunidade. Fábio, a minha formação, ela aconteceu no chão da escola pública sempre. Eu sou pedagoga, tenho uma habilitação em supervisão escolar, estudei também prática de ensino em sociologia, sou psicopedagoga, clínica institucional e recentemente concluí meu mestrado na área de ciências da educação.
A escola pública de hoje é melhor ou pior do que a escola pública de, digamos, 40 anos? Você considera que houve perda de qualidade?
No meu entender, houve uma melhora significativa em relação à escola pública de 40 anos atrás para a escola pública que nós temos hoje. Por exemplo, nós temos aí a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que rege, que orienta, que é a diretriz da educação. Hoje, essa lei ela é amplamente divulgada, ela é de fácil acesso. Então, isso é um avanço. Nos últimos anos, recentemente, nos chegou a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento oficial que traz orientações claras sobre o que os estudantes devem aprender em cada etapa da educação. Que competências esses estudantes devem desenvolver, que habilidades esses estudantes devem desenvolver nessas etapas. Quando eu tenho isso já definido em um documento oficial me dizendo isso, logicamente isso vai facilitar o trabalho do professor, principalmente no tocante ao planejamento das suas aulas e das suas atividades. Para além disso, um outro que eu vejo dentro da escola pública, um outro grande avanço está relacionado à democracia vivida dentro do espaço escolar. Então, a escola hoje ela é um espaço democrático. As pessoas têm voz, as pessoas têm vez, os alunos podem falar, os alunos podem ser ouvidos, né? O autoritarismo que tinha há anos e anos aí, sei lá, 40 anos atrás, como você me trouxe aí de referência, ele hoje não é mais predominante. Não é ele quem domina, né? Não é ele quem prevalece. O que prevalece dentro da escola pública hoje é a democracia, é o direito de ouvir, de ser ouvido, é o direito de falar, é o direito de contestar. Então, isso, para mim, também é um grande avanço.
Thelma, você como administradora escolar, como é que você vê a experiência de eleição para diretores de escola?
No meu entender, Toda eleição deve ser um processo democrático, e todo processo democrático ele deve ser incentivado. Então, eu vejo a eleição para gestor escolar como algo muito positivo. Por quê? Porque você está trazendo a comunidade para dentro da escola para que ela escolha, ela tenha o direito de escolher o gestor, de escolher o diretor que vai administrar a escola onde o filho dele estuda, onde o neto dele estuda. É o professor que trabalha ali que vai dizer que o gestor X vai ser o melhor para ele. Ele confia, ele acredita que ele vai fazer um bom trabalho. O aluno que pode votar nas ocasiões é o aluno que está dizendo que confia que aquele diretor vai fazer um bom trabalho para ele enquanto aluno, para ele enquanto professor, para ele enquanto pai, para ele enquanto mãe, para ele enquanto auxiliar, para ele enquanto técnico de secretaria, que são as pessoas que estão ali dentro da escola. Então, essas pessoas assumem essa responsabilidade de dizer que gestor X vai ser o melhor.
Como você vê a participação da comunidade nas escolas?
Eu vejo a participação da comunidade na escola ainda de forma muito tímida, né? É o meu desafio diário em fazer gestão escolar. É fazer com que esta comunidade entenda e desenvolva nela o sentimento de pertencimento. Ele entender, a comunidade entender que aquele espaço é democrático, é seu, que você pode entrar, que você pode opinar, que você pode tirar dúvidas, que você pode elogiar, que você pode fazer uma crítica, que você pode dar uma sugestão. Então, mesmo de forma muito tímida, eu avalio hoje, chegando ao final do ano letivo de 2025, eu avalio que nós tivemos esse ano na escola que eu estou administrando, que eu estou na direção, nós tivemos um crescimento dessa participação dessa comunidade. A gente consegue fazer reuniões de pais lá que chegam, que vem 110 pais, que vem 95 pais para uma reunião em cada turno. Né? Então, eles atendem o nosso chamado, eles confiam na gestão, e eles querem estar lá para ouvir, para dar opinião. Então, mesmo o que eu chamei de forma tímida, hoje eu avalio como uma forma tímida em crescimento. E isso me empolga, e isso me anima de dizer assim: nós estamos no caminho certo. Porque o caminho certo é quando você tem a comunidade com você.
No caso de um professor que não exerce, assim, digamos, com dignamente sua profissão, ou de um diretor que não está preocupado com a escola, né, que existe isso também, entendeu? Tem condições de tirar esse professor, esse diretor dessa escola? A comunidade tem condições de fazer isso na estrutura legal atual?
Se você tem um professor dentro de uma escola que não exerce com dignamente sua profissão, que não cumpre com suas atividades, com suas atribuições de professor, que está ali para fazer com que o aluno se sinta bem, que está ali para fazer com que o aluno aprenda, a comunidade tem condições, sim, de fazer com que esse professor seja chamado à sua responsabilidade, né? É aí onde está a participação efetiva da comunidade, porque a comunidade vai começar a observar e vai procurar quem? O gestor da escola para dar ciência disso e para pedir providências. E quais são as providências legais? No primeiro momento, no meu ver, esse professor ele precisa ser chamado pela supervisão, pela coordenação pedagógica, pela gestão escolar, sentar numa roda de conversa e dizer: professor, o que está acontecendo? Professor, como é que a gente pode lhe ajudar? E dar a esse professor esse suporte nesse primeiro momento, de compreender o que está acontecendo naquele momento e acompanhá-lo. Porém, se mesmo com esse suporte ele permanece cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, então a providência legal é reunir o conselho da escola, o conselho escolar, fazer uma ata de reunião, fazer um relatório, dar ciência à Secretaria Municipal ou à Secretaria Estadual ou ao Conselho Municipal de Educação ou ao Conselho Estadual da ciência e pedir providências. E esses órgãos superiores vão dentro da legalidade tomar as medidas cabíveis para resolver essa situação.
Hoje no Brasil, há tentativas de aumentar o tempo de permanência do aluno na escola, é o tempo integral, né? Você acha que esse é um caminho para resolver o problema educacional do país? É a escola de tempo integral?
Fábio Mozart, Eu sou uma defensora da escola em tempo integral, porque eu acredito que enquanto o aluno está dentro da escola, ele não está na rua. Porém, a escola integral, ela não é a única saída e ela não atende aos requisitos que precisam estar postos para que esse aluno realmente esteja ali e esteja bem. Por exemplo, as escolas integrais que nós temos, aqui por uma questão ética, eu não vou fazer menções, né? Mas que estrutura esse aluno tem para passar o dia dentro da escola? Esse aluno tem armários individuais? Esse aluno tem banheiros adequados com vestuários para que ele possa tomar banho, trocar de roupa e ficar agradável? Você imagina um camarada num calor que nós temos aí, em cidades do sertão, em cidades aqui mesmo, na nossa João Pessoa, nas cidades metropolitanas aqui, um calor danado, e esse menino às vezes não tem o banheiro adequado, não tem o vestuário adequado para ele tomar banho e trocar de roupa. Aí você vai passar o dia todinho vestido naquela roupa, vestido naquela farda, naquele calor, naquela agonia. Então, a escola integral, ela tem uma importância muito grande. Eu gosto do formato, do aluno estar na escola os dois horários. Porém, com a estrutura que nós temos atualmente, a escola integral não atende.
Que diferença você vê entre a escola pública e a escola privada atualmente?
Fábio Mozart, a diferença que eu vejo mais gritante de fato a diferença de estrutura. A gente não pode comparar uma escola onde o aluno está lá, todo mundo arrumadinho, todo mundo com seus livros, com seus cadernos, tudo muito organizado, salas climatizadas, né? O aluno que chega na porta da escola, que o pai vai deixar de carro, e que vem buscar de carro, ou que chega na van e que volta na van, né? Que tem tudo que ele necessita enquanto aluno para ter uma aprendizagem favorável e satisfatória. Quando a gente vai para esse cenário e sai, vai para a escola pública, onde você tem lá uma sala com 35, 40 alunos, com um ventilador para esses 40 alunos, com os livros que são usados 2, 3 anos, com um aluno que sai da sala porque vai beber água, e na verdade ele não vai beber água, ele quer passar na cozinha e perguntar qual é a merenda do dia, porque muitas vezes ele veio de casa sem a merenda, sem o almoço, sem o café da manhã. A diferença de fato é gritante. Porém, eu não posso deixar de pontuar aqui: os nossos alunos da rede pública, eles têm a mesma capacidade, eles têm a mesma inteligência. Eles não têm a mesma condição de aprendizagem, mas capacidade, inteligência, os nossos alunos da escola pública também têm. Até porque quem está falando aqui com você, quem está aqui na sua frente, é fruto da escola pública.
Então, nós temos um professor que sofreu uma má formação. O nosso professor, os salários são insuficientes, a cobrança dos pais é pequena, tá certo? E, portanto, a qualidade de ensino não é bom. Por onde é a saída para a educação brasileira, na sua opinião?
Fábio Mozart, quando a gente fala da má formação que o professor recebeu, né, da desvalorização salarial, da baixa participação, da baixa cobrança dos pais, a gente pergunta que é agora o que fazer? O cenário é desanimador. E realmente o cenário é desanimador, mas o cenário tem solução. Eu vejo, uma das soluções que eu vejo é o investimento, de fato, em formação continuada para professores. As redes deveriam oferecer isso, oferecer uma formação, agora, que seja uma formação acompanhada, monitorada, que as secretarias, que os órgãos, que as empresas que ofereçam essa formação consigam fazer com que ela saia daquele espaço de formação e chegue na sala de aula no aluno. Inclusive, isso ia ser minha tese de mestrado. Como é que se investe tanto em formação Né? Houve um período que se investia muito em formação, mas os nossos índices continuam tão baixos, os nossos alunos continuam sem aprender. Então, essa formação não está chegando no aluno, porque a formação do professor, a formação que ele recebe no curso, ela deveria chegar no aluno. Eu estou me referindo aí à formação continuada, que é promovida, né, pelas secretarias, que contratam a empresa, o que a secretaria mesmo faz. Então, essa formação que o professor recebe, ela é para chegar na ponta no aluno. Ela só faz sentido se ela chegar na ponta, chegar no aluno.
Professora Thelma, quais são os planos da educadora incentivadora cultural Thelma Regina para 2026? E qual a ligação que você tem hoje com sua cidade de origem, Conceição? Você vai estar sempre indo lá? Qual é o seu nível de afetividade?
Estamos nos aproximando, né, no final de mais um ano. E aí, o que fazer em 2026? Quais são os planos, né? 2026 para mim é um ano que chega com muitas expectativas. É um ano político, né? Um ano de eleições. E eu sou uma pessoa que respiro política, né? A política partidária, a política sindical, ela me atrai. Porque a política, Fábio Mozart, Sérgio Ricardo, ela define. Né? Ela define as nossas vidas, ela define nossas ações, ela define muitas coisas que a gente depende dessas definições. E 2026, para mim, chega como um ano de muitas expectativas. Em relação à cidade de Conceição, não, Conceição não é a minha cidade de origem. Conceição é a cidade do meu esposo. Eu sou casada com um conceições, porém, eu costumo dizer que eu sou a filha de coração de Conceição, que Conceição me adotou, porque eu tenho o título, né, de cidadã conceiçãoense. E é um título que, para mim, é muito especial, porque ele foi uma propositura, na ocasião, ele foi uma propositura de um vereador de oposição, que me ofertou, que propôs o título de cidadã conceiçãoense pelos relevantes serviços prestados à educação do município. Então, para mim foi de suma importância, porque veio de um vereador da oposição, foi subscrito por todos os outros vereadores, um título que muito me orgulha, porque no período que eu fui secretária de Educação de Conceição, é um orgulho que eu trago em mim, e eu não me deixei ser absorvida pelo glamour do cargo. Eu fui secretária de Educação, mas eu continuei sendo base. Eu continuei insistindo em ir nas comunidades, em conversar, em ouvir os problemas, em trazer os problemas para o gabinete, em encaminhar a solução para os problemas e resolver os problemas. Então, eu fui considerado, na história de Conceição, a secretária que era pé no chão, que ouvia, que atendia, sabe, que resolvia.
Professor Teva, muito obrigado pela sua participação no Alô Comunidade e sua mensagem final aos nossos ouvintes.
Fábio Mozart, Sérgio Ricardo, meus amigos, na verdade, quem tem que agradecer aqui sou eu. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar em um programa num nível de expansão, de expressividade, que é o Alô Comunidade. Né? Vocês não têm ideia da satisfação que é, do orgulho que é para mim ter dividido esse espaço aqui com vocês e ter podido falar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha vida. Muito obrigada mesmo. Estamos aí nos aproximando, né, de mais um ano se finda daqui a alguns dias, e eu quero aqui desejar a todos os amigos, ao pessoal que trabalha comigo nessa para Casa Nova, aos meus amigos lá de Conceição, os amigos de Santa Rita, meus familiares, meus amigos em geral. O meu muito obrigado por vocês terem feito parte da minha vida nesse ano de 2025. Então, um Natal de paz, de luz, de harmonia, um ano novo de felicidade, de realizações e de muita saúde. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos ilumine. A você, Fábio Mozart, a você, Sérgio Ricardo, minha gratidão.
Estamos apresentando o programa Alô Comunidade.
Hoje, 13 de dezembro, a Sociedade Cultural Zé da Luz realiza confraternização em sua sede, em Itabaiana, e faz avaliação dos trabalhos em 2025 e planejamento para 2026.
Quero aqui mandar um alô para Crévia Paz, das Dores Neta, Nini Soares, Antônio Carlos Cariri, Tiago Alves, Simoneide e Fabiana Veloso e todos os demais colaboradores da Sociedade Cultural Poeta Zé da Luz.
A entidade analisou o desempenho em 2025, as metas e resultados obtidos e celebramos o prazer de construir essa entidade que vai fazer 50 anos em 2025 com uma equipe cada vez mais motivada para fortalecer a instituição e garantir que sigamos com o lema pela difusão cultural e por um mundo melhor. Viva a Sociedade Cultural Poeta Zé da Luz!
Neste sábado, em Itabaiana, cerca de 15 músicos paraibanos, maioria de Itabaiana, serão os puxadores na primeira edição da Serenata da Saudade, na terra do mestre Sivuca. O cortejo sai às 20 horas do Memorial de Sivuca, na Praça Epitácio Pessoa, centro de Itabaiana, até o coreto da cidade, fazendo todo o percurso de volta para o local de partida.
A equipe organizadora da Serenata da Saudade, composta por Socorro Almeida, Sônia Castro, Dalva Castro, Orlando Otávio, Josélias Almeida e Zeuda Lucena, dividiu o cortejo musical em 35 estações, que são paradas obrigatórias em residência dos moradores que escolheram uma música com significado na sua vida para ser tocada e cantada no momento da parada musical.
Nomes como Pixinguinha, Valdique Soriano, Cartola, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Reginaldo Rossi, Maria Bethânia, Ataúfo Alves, Moacir Franco, Roberto Carlos, Nana Caymmi, Adoniram Barbosa, Vicente Neri, Luiz Airão, Márcio Greik, Joana, Dalva de Oliveira, Sivuca e outros estarão no repertório.
Os organizadores já contam com boa adesão dos moradores, familiares e amigos de Itabaiana. Será um momento histórico, acolhedor e afetivo para todos, disse Socorro Almeida, ressaltando que a cidade e distrito vizinho, cidade vizinha, já espera ansiosa por esse momento mágico que já tocou o coração de todos. A Seresta da Saudade hoje contará com músicos da cidade de Itabaiana e de João Pessoa, de outros lugares, que são filhos do município. E entre os puxadores do cortejo da Seresta estão Luiz Carlos Otávio, que é o maestro do violão, o poeta Orlando Otávio, Alberes Almeida, Antônio Carlos, Cristiane Vilhena, acordeão e voz, e Juarez Souza, Marcos Antônio, Marcos William Vilinho, Tiago José, Elias Ferreira no clarinete e as vozes solos de Claudiane Marinho, Wagner Lins, Juarez e Vilinho e das Dores Neta e Cristiane Vilhena.
A serenata, que objetiva embalar a saudade e acalmar a alma, é uma iniciativa da família Almeida Oliveira, parentes do mestre e conterrâneo do ilustre Sivuca, além dos filhos e amigos de Itabaiana. O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itabaiana por meio da Secretaria Municipal de Cultura.
A A comunidade do Engenho Mundo Novo, Associação da Comunidade Negra Mundo Novo, em Areia, comemora decreto federal para fins de desapropriação da área de Quilombo, no município de Areia, no Brejo Paraibano, que é um passo essencial para avançar na titulação definitiva da área reivindicada pela comunidade quilombola, formada por 39 famílias. O território de 322 hectares teve sua portaria de reconhecimento publicada pelo INCRA em agosto de 2017.
Além de continuar o trabalho com a produção agrícola, o grupo quer aumentar os investimentos em outra vocação da região, o turismo rural. Segundo Ana Paula, presidente da associação, as famílias pretendem procurar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para reformar a Casa Grande. Já estamos recebendo turistas na nossa comunidade e também temos um restaurante e um grupo de dança que envolve a juventude. Temos muitos planos como transformar a Lagoa do Jacaré, que faz parte da nossa história, em um ponto turístico. A gente esperava essa oportunidade, afirmou.
A comunidade foi reconhecida como remanescente de Quilombo pela Fundação Cultural Palmares em 2009, quando também foi aberto o processo de regularização fundiária do território junto ao INCRA. E aqui encerramos a edição de hoje do Alô Comunidade. Muito obrigado pela sua audiência, forte abraço e até sábado.